DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, os tiros no pé de João Lourenço há 3 anos na presidência de Angola.
O presidente fala em combate à corrupção, mas parte pela proteção dos seus mais próximos. O presidente prometeu ter coragem para autarcizar Angola, mas a prática está a demonstrar que o presidente tem medo da cidadania.
Em Moçambique, o acesso à informação de interesse público continua a ser um desafio e ainda há tempo para mudança. O novo filme do guineense Welket Bungé são os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 28 de setembro. O presidente angolano João Lourenço completa 3 anos de governação com vários tiros no pé, recuo na implementação das autarquias, incumprimento da promessa dos 500 mil empregos e da formação de um governo inclusivo. São algumas das críticas feitas ao chefe de Estado. Um trabalho de Burralho Ndomba, em Luanda.
Numa caricatura publicada no semanário angolano Novo Jornal, o cartunista Sérgio Pissarra descreve como tiros no próprio pé de João Lourenço o aumento dos impostos, o esbanjamento de recursos, adjudicações sem concurso, práticas antigas de bajulação, nomeação da filha para cargo público e a candidatura única ao Congresso do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Em declarações à DW África, o cartunista angolano afirma que o programa de combate à corrupção, que no início do mandato criou expectativas a muitos angolanos, agora está a fragilizar a imagem de João Lourenço devido a um alegado protecionismo de algumas figuras do aparelho do Estado.
Há um silêncio quase total, agora nesse escândalo de Eltrudes Costa, que é chefe do seu próprio gabinete, foi denunciado já há quase uma semana e até o momento ninguém se pronunciou, os órgãos públicos têm um silêncio total sobre o assunto.
Pissarra enumera questões que chama de incoerência de atos governativos completamente confusos e despropositados, que na sua visão enfraquecem a credibilidade de João Lourenço.
Agora, a construção do edifício da CNE, 40 e tal milhões de dólares, quando há centenas de edifícios vazios neste momento em Luanda que podiam ser ocupados.
O cartunista também aponta contradições no que se refere à liberdade de imprensa no país. Em causa, órgãos de comunicação que passaram para a esfera do Estado angolano.
Temos, por exemplo, esta estratégia de nacionalização das empresas privadas. Por exemplo, a TV Zimbo, como por exemplo outros canais de televisão, a TV Palanque. Se essas empresas são nacionalizadas e passam para o âmbito do Estado, qual é a garantia que a gente tem de maior liberdade de expressão?
O coordenador da ONG Projeto Agir, Fernando Sacoayela Gomes, um dos promotores da marcha contra o desemprego realizada em diversas províncias do país, afirma que falta sincronia entre o discurso e a prática nos atos do estadista angolano.
O presidente fala em combate à corrupção, mas parte pela proteção dos seus mais próximos. O presidente prometeu ter coragem para autarcizar Angola, mas a prática está a demonstrar que o presidente tem medo da cidadania.
Para o ativista e docente universitário Kambolo Tiaka, é necessário que o presidente da República encontre soluções para os problemas do país.
O povo quer bem-estar. E se o povo quer bem-estar e alguém prometeu oferecer esse bem-estar ao povo, tá? Esta pessoa, este cidadão que agora é presidente da República, que prometeu, deve criar condições para minimizar e acudir os agregados familiares.
O presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho, diz que a promessa dos 500 mil empregos foi apenas uma estratégia eleitoralista de João Lourenço. A situação da economia e a fraqueza da equipe econômica de Lourenço, segundo o político, frustraram as expectativas de criação de empregos.
Atualmente ainda temos o Covid, que dificulta também a nossa economia. Bom, é verdade que eles agora avançam números mais modestos, mas mesmo assim, quer dizer, não direi que é um tiro nos pés, mas é um tiro para o ar, um tiro para a incerteza.
A deputada pela UNITA, Navita Angolo, afirma que os 3 anos de governação não tiveram impacto na vida dos angolanos. A parlamentar afirma que o custo de vida está pior que no tempo da liderança de José Eduardo dos Santos.
Propôs-se a corrigir o que estava mal, mas que o que estava mal era exatamente a vida do cidadão, na pobreza, a miséria. Mas 6 anos depois, parece que a vida vem degradando cada vez mais. Está pior do que quando Eduardo dos Santos era o presidente.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E nós aqui, como é costume, queremos saber o que pensam os nossos ouvintes. Acha que a pressão e as críticas dos angolanos vão levar a mudanças na governação de João Lourenço? É a nossa habitual pergunta do dia. Já há respostas. Alberto Pontes Quintas acredita que, se depender da vontade do povo, haverá mudanças, com certeza. Já Delício Cumbo Júnior não está tão otimista. Diz que em África as eleições, os protestos, as críticas e outras coisas não derrubam ditaduras, regimes democráticos opressivos. Foram duas das respostas que nos chegaram ao longo do dia. Participe também no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em novos ataques no centro de Moçambique entre este domingo e segunda-feira. Segundo o jornal O País, homens armados abriram fogo contra várias viaturas particulares e de transporte de passageiros que circulavam numa estrada em Domba, província de Manica. A polícia volta a apontar o dedo aos dissidentes da junta militar da Renamo. Entretanto, na província de Sofala, a população de Mafambice manifestou-se esta manhã contra as ameaças do líder da autoproclamada junta militar. Mariano Nyong'o tinha prometido destruir caminhões e uma fábrica de açúcar em Mafambice em resposta a uma alegada perseguição aos seus filhos pelas forças de defesa e segurança. Ainda em Moçambique, a Covid-19 vai obrigar a retificar as contas públicas. O governo moçambicano vai submeter esta semana à Assembleia da República uma proposta de orçamento do Estado retificativo que incorpora o impacto da Covid-19. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, que estima uma perda nas receitas do Estado de quase 250 milhões de euros até ao final do ano.
Naturalmente, quando há uma queda de receita, há sempre uma necessidade de rearranjarmos as prioridades de forma a que os grandes objetivos não sejam fortemente afetados, ou seja, aquilo que nós planificamos para a saúde, para a educação, tenha o mínimo de efeitos negativos.
O ministro da Economia e Finanças admitiu ainda esta segunda-feira em Maputo que também o conflito armado na província de Cabo Delgado vai obrigar a uma reorganização.
Temos que reorientar os poucos recursos que nós temos para o esforço de guerra. Tudo tem a ser feito para que não tenhamos guerra, esse é o princípio. Mas não há dúvidas que temos ainda muita dificuldade de reorientar as despesas para a guerra. Porque já os poucos recursos que nós estamos a dar para áreas sociais não chegam. E se temos que inventar, que é o termo, mais recursos para a guerra, de facto isso é muito mal.
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, a apontar então para uma reorientação de recursos do governo moçambicano para suportar o esforço da guerra em Cabo Delgado. O Programa Alimentar Mundial e a Unicef vão apoiar mais de 1.500 famílias na Guiné-Bissau com cerca de 60 euros por mês para diminuir o impacto socioeconómico da pandemia. O foco está nas famílias mais vulneráveis, na sua maioria esfiadas por mulheres, com crianças, idosos, pessoas com desnutrição, deficiência, doenças crónicas e desempregadas. O programa vai ajudar 11 mil pessoas através de transferências monetárias mensais via telemóvel. O diretor do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos de Angola afirmou hoje que ninguém está excluído dos cultos. É a resposta à comunidade muçulmana que se queixa do impedimento de cultos às sextas-feiras. O decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública autoriza a retoma dos cultos, mas apenas aos sábados e domingos, no âmbito das medidas de combate à Covid-19. A comunidade islâmica considera que a medida é discriminatória e anticonstitucional. Já o diretor do INAR fala num falso problema, lembrando que o decreto só se aplica às confissões religiosas legalmente reconhecidas em Angola.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o acesso do cidadão à informação de interesse público continua a ser um grande desafio, cerca de 6 anos depois da aprovação de uma lei que estabelece este direito. É uma das principais conclusões de 2 estudos divulgados em Maputo esta segunda-feira, Dia Internacional de Acesso à Informação. Mais informações com Leonel Matias.
A data foi assinalada sob o lema acesso à informação, salvar vidas, construir confiança, trazer esperança. Para o Sindicato Nacional dos Jornalistas, apesar do país registrar melhorias, ainda persistem desafios para a materialização do princípio de acesso universal à informação de interesse público. Eduardo Constantino é o secretário-geral do sindicato.
Temos muitos desafios pela frente, porque ainda continuam a existir indivíduos detentores da informação a não prestar informação sobre várias alegações, como por exemplo, de segredo de justiça, segredo de Estado, ou não têm autorização superior.
Outro problema está relacionado com a excessiva centralização da informação. Este facto leva a que alguns pedidos de informação desapareçam ou não sejam cumpridos os prazos para serem atendidos. Refere um estudo do Instituto da Mídia para a África Austral, MISA Moçambique, e do Centro de Informação e Documentação, CEDIMO. Segundo Lázaro Mabunda, oficial de programas do MISA Moçambique,
as instituições devem se capacitar e preparar-se para disponibilizar a informação para o público. É uma das formas dos cidadãos participar na governação. E é também uma forma de combate à corrupção, porque se quer combater a corrupção, tem de ter uma administração pública aberta.
De acordo com o estudo, muitas instituições não respondem aos pedidos de informação solicitados pelos cidadãos ou exigem uma explicação prévia sobre o destino a dar a informação, o que contraria a lei. 70% das instituições inquiridas não fundamentaram a sua recusa, apesar de serem obrigadas por lei. Um outro estudo sobre a divulgação de informação nos portais distritais do governo concluiu que a maior parte da informação disponível não é de interesse público, não está atualizada e é pouco diversificada. Por exemplo, não há nenhuma informação sobre relatórios de auditorias, inquéritos, inspeções, nem sobre concursos públicos, adjudicações, contratos celebrados, receitas e despesas. A diretora-geral do Centro de Informação e Documentação de Moçambique, Arlanza Dias, defendeu que as instituições da administração pública devem ser proativas.
A lei que veio dizer auditoria e inspeção já não é confidencial. Então tenho que desarmar a minha mente e começar a aceitar que esse documento não é confidencial. Vai levar seu tempo, mas chegaremos a uma altura que a informação vai ser disponibilizada sem receios.
A ministra da Administração Estatal e Função Pública, Ana Comoane, disse que o governo vai continuar a trabalhar para que o acesso à informação seja assumido e compreendido por todos como uma forma de participação individual e coletiva no processo de desenvolvimento do país. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas deixou um apelo.
Deixem os jornalistas trabalhar, não é com intimidações, ameaças que vão impedir os jornalistas de fazer o seu trabalho, não é fugindo com a informação que resolvem o problema.
De Maputo, para DW, Dino Matias.
DW Cultura.
A deputada Joacine Catar Moreira é um dos rostos que se destacam na curta-metragem do realizador guineense Welket Bungé, o filme Mudança, que estreou esta segunda-feira em Lisboa. O projeto digital nasce no âmbito do programa Essenciais e do confinamento imposto pela pandemia de Covid-19. João Carlos tem os detalhes.
O cineasta guineense Welket Bungé escolheu a conterrânea Joacine Catar Moreira como trabalhadora essencial para protagonista do seu novo filme Mudança. Segundo Bungé, o discurso da deputada de origem guineense visa congregar as diferenças étnico-culturais e raciais e isso justifica a escolha. O realizador explica que elegeu a deputada do Parlamento Português também pela sua visibilidade.
Não somente por ela ser deputada, mas também por ser uma cidadã que incansavelmente assume esta batalha, esta premissa, que é congregar, trazer uma certa convergência honesta, transparente, visando justamente celebrar as diferenças que não devem servir para nos separar, mas sim para nos aproximar.
Por seu lado, Joacine Catar Moreira aceitou o convite e o desafio de representação em palco porque o realizador guineense é já uma referência para muitos afrodescendentes.
Mas eu não estava à espera de que este homem, no momento em que está a iniciar a ter o reconhecimento nacional e internacional, resolva efetuar uma curta metragem de uma deputada negra, alvo de muito ódio, de muita desinformação.
Mudança, que estreia esta segunda-feira na plataforma online do Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, tem um objetivo bem claro.
É um filme que baseia-se naquilo que eu considero ser a herança sensorial das tradições bijagó. Uma vez que eu tinha captado imagens da floresta amazónica e do Parque Natural de Itatiaia, trago essas imagens, que fazem parte do meu arquivo filmográfico, para de alguma maneira construir visual e sensorialmente aquilo que é a paisagem natural do arquipélago dos Bujagós.
Diz o realizador que, graças ao dispositivo cinematográfico, em tempo de pandemia, o público vai poder ver Joacine Moreira com outro tipo de características e fragilidades.
Portanto, o filme ganha muito com a presença dela, mas sobretudo é Portugal que ganha, porque é uma cidadã que consegue mostrar outro tipo de valências.
Recentemente, ela sofreu ameaça de morte por neonazistas ligados à extrema-direita. Joacine é a defensora de mais visibilidade e representatividade dos negros e afrodescendentes em Portugal. A mudança, na sua opinião, visa alcançar mais igualdade e mais justiça social.
A arte tem este âmago maravilhoso que é a união. Nada une mais do que a arte.
Pela sua temática, o filme está pensado para passar também nas salas de cinema e em festivais internacionais, nomeadamente em Portugal e no Brasil. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Ainda há zonas cinzentas por esclarecer antes do levantamento das sanções da CDAO ao Mali. Quem o diz é o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. O antigo ministro da Defesa, Ban Dao, tomou posse como presidente interino e nomeou um novo primeiro-ministro este domingo, cumprindo a condição da CDAO para levantar as sanções impostas após o golpe de Estado de agosto, a nomeação de líderes civis para o Mali. Ainda assim, para os líderes da África Ocidental, ainda falta resposta à exigência de um civil na vice-presidência. O cargo é atualmente ocupado pelo líder da junta militar que tomou o poder no Mali. A Covid-19 já fez mais de 1 milhão de mortos em todo o mundo. Os Estados Unidos encabeçam a lista com mais de 200 mil vítimas mortais, seguidos do Brasil com quase 142 mil. Em todo o mundo há registro de mais de 33 milhões de casos. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir esta terça-feira para discutir a escalada das tensões no enclave separatista de Nagorno-Karabakh entre a Arménia e o Azerbaijão. A reunião foi pedida pelos países europeus numa altura em que os combates na região já resultaram em dezenas de mortes desde o fim de semana. A comunidade internacional teme que a Turquia e a Rússia, que disputam zonas de influência na região do Cáucaso do Sul, intervenham no conflito. As autoridades da Bielorrússia detiveram cerca de 500 pessoas durante protestos no fim de semana contra o presidente do país, Alexander Lukashenko, que tomou posse do seu sexto mandato após uma eleição amplamente considerada fraudulenta. Entretanto, a líder da oposição bielorrussa, que está atualmente na Lituânia, pediu ao presidente francês que seja o mediador na crise. Emmanuel Macron vai encontrar-se amanhã com Svetlana Tikhanovskaya.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se a pressão e as críticas dos angolanos vão levar a mudanças na governação de João Lourenço. Para o ouvinte Macumas, o problema não é o presidente Lourenço. O maior problema está mesmo no próprio MPLA. Lautani Samassoa deixa uma questão. O que adianta fazer uma manifestação só para ir levar tiro? Nada muda, porque esses governantes só pensam em si e na sua família. Sérgio Mauelela escreve: quem governa para o povo e pelo povo deve ouvir todas as vozes, mesmo daqueles que não gostam ou dos que não gostam dele. Importa que as críticas e opiniões sejam justas e honestas. Elas devem ser para reflexão de quem governa. Se o presidente João Lourenço quer governar bem, deve saber ouvir bem. Pedro Garcia diz que os 3 anos de governação de João Lourenço foram negativos, combate à corrupção seletivo, recuo nas autarquias, não houve reforma na Constituição do país, economia deficiente e sem pernas para andar, gastos desnecessários, violência policial contra os cidadãos. António Tavares deixa um aviso: na realidade, um sistema de 45 anos não muda em 3 anos, se é que se pretende mudar. Para Alexandre Mavungo, a governação desse indivíduo é péssima, usa o povo como bode expiatório para melhorar a economia que nunca melhora. Já para Simani Kabata, João Lourenço perdeu-se no combate à corrupção, perdendo o foco, a resolução dos problemas de base do povo sofredor. A MPLA não tem moral para levar a cabo o que eles criaram e impulsionaram nas instituições públicas, a corrupção. Nyandondo Kamfosse Sulu considera que não vão levar a mudanças nenhumas quanto à governação deste senhor. As críticas em África são um prato quente para os africanos e os oprimidos pelos regimes do dia. Obrigada a todos os ouvintes pelas respostas, mensagens, comentários. Fica por aqui esta emissão. Nós estamos de volta amanhã, terça-feira, com o Jornal da Manhã. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite.